paz de Deus, Deus com você, viu? Quem vai começar a perguntar, quem vai começar a falar, pode começar.
Daria para rememorar a parte lá que eu acho que eu perguntei? Diz que está com uma facada, está com o bucho para fora e está sofrendo.
Isso.
Não posso ajudar mesmo, né? Esqueci.
Isso. Está sofrendo o quê? Que mesa? A dor de uma facada do bucho para fora está aqui. Não existe aqui. E a dor que é causada aqui na mente, ela tem um origem. O que ele está sentindo dor? O que ele está sentindo? É revolta por ter sido esfaqueado? É raiva de quem esfaqueou? É isso que precisa conversar com ele para descobrir. Porque este trabalho, ele não ataca o que está aparente. Ele precisa atacar o que está na base. E normalmente o que está na base não é dito inicialmente. Se eu começar a fazer com você a epidemiologia como nós conversamos, você vai me dizer que você está sofrendo por determinado motivo. Se nós continuar conversando, você vai ver que o motivo real do seu sofrimento está muito longe daquilo que você imagina que é a origem do sofrimento. E isso é um trabalho que precisa ser feito na conversa. Levar a ver, mas peraí, é só isso? E não tem mais nada? E ele vai botando para fora. E aí, quando você eliminar a origem, a dor some. Porque a dor é uma consequência de uma determinada energia, de uma determinada vibração, de um determinado sentimento. Compreendeu? A dor nunca é física, nem física do corpo, nem dor do epílio, nem dor de corpo de epílio. É tudo produzido dentro de processo de conceição mental. Tudo. Você é aquilo que mentalmente você é. Não importa, você pode pensar que você é alguma coisa, mas aquilo que você é já é decorrência. Aquilo que você acredita ser já é decorrência de um processo mental, e neste caso do espírito, é um processo emocional. Então tem que se trabalhar este processo emocional. Então é importante ir conversando para descobrir. Está sendo curado, está sendo tratado, mas vamos continuar conversando. O que aconteceu? Aonde foi que você levou essa facada? O que aconteceu? Como você reagiu à facada? Como esse tipo de coisa que precisa ser, como eu posso falar, cavucado para sair do que vocês chamam de inconsciente para o consciente. Ou seja, para passar a ter consciência de que aquilo que está levando você a viver aquela outra coisa. Compreendeu?
Sim.
Isso vale para tudo, inclusive para aparentes problemas físicos. Inclusive em vocês encarnados. Ninguém tem um problema de coração, ninguém tem um problema de pulmão, ninguém tem um problema de outras coisas por causa do pulmão ou do coração. Isso já é um reflexo criado a partir de determinada vibração. É a história que o próprio Cadeco fala. Aquele que sente cocheira no dedo da terra já foi amputado. Por quê? Porque a dor na cocheira está aqui e não na perna. Compreendeu? Então é preciso conversar justamente para poder entender a origem daquilo e aí começar o verdadeiro tratamento. A parte física pode ser tratada, pode mexer, passa a aquilo passar a não ser importante. Compreendeu? E esse aqui é o grande problema. A maioria quer dar perna a espírito que perdeu perna, ao invés de tratar a vibração, tratar o padrão energético, porque está sem perna. Entendeu? E
nesse caso de dar a perna para o espírito, por exemplo, principalmente é a hora que eles chegam muito incomodados, o único foco que ele consegue ter é justamente na perna que está faltando, que está doendo, é na dor. E, por exemplo, é errado pegar e fazer o seguinte, pegar e primeiro tira o foco dele dessa dor, então dá a perna, dá tudo que ele quiser.
Sabe que não vai conservar. Mas
não vai conservar, mas aí depois vem conversando sobre a tal da dor da perna ou não.
Olha, você pode até dar a perna, vamos dizer assim, com paliativo.
É.
Sim. Só que aquilo vai atrapalhar o seu trabalho depois.
Por exemplo,
um exemplo
bem prático para acontecer.
Trabalho. Vai atrapalhar o seu trabalho depois. Por quê? Porque ele vai achar que já recebeu tudo que prestigiava, que queria e vai embora.
Exato.
Compreendeu? E aí você não vai ter abertura para isso. O importante é primeiro conscientizar ele de que aquela dor que ele está sentindo tem uma causa e que você precisa tratar a causa para poder tirar a dor.
Mas o que acontece? Ele não consegue, de certa forma, nem prestar atenção no que nós estamos
falando. Sim, é um trabalho, você tem que ir aos poucos. Não existe mágica. Você não vai colar em 2 minutos, que bom, foi embora, agora vamos para outro. Atendi 200 hoje. Não adiantou, não ajudou ninguém de verdade. É o que eu costumo dizer. Todos acham grande maravilha da seta básica para quem tem fogo. Concorda com eu?
Uhum.
Acha uma maravilha. Aí pega aquela seta básica e vai para casa. Aí come aquilo tudo um dia só, no dia seguinte está com fome. Você precisa tratar a dor da fome, não a fome. E se você chacia a fome, a pessoa não vai tratar a dor da fome.
É porque eu fico muito perdido, assim, por exemplo, nesses casos. Porque eu tento conversar, tento falar, vamos procurar a origem disso tudo, então não sei o que. Aí é como se ele tivesse surdo, ele não está ouvindo nada.
Sim.
E aí chega para ele e fala assim, mas espera aí, agora você já está sendo cuidado. Repara que todo esse sofrimento, ele foi limpo, a sua energia está mudando, olha só, você já está melhor. Agora vamos pensar um pouco. Por que você estava sentindo essa dor na perna?
Se você conseguir prender a atenção dele, ótimo. Agora o problema é que eu acho difícil prender.
É.
Pelo que a gente viu, pai, todo mundo no trabalho usou as ferramentas assim para ajudar. No caso do exemplo da perna, teve uma entidade que veio totalmente sem falar, não conseguia falar. Aí a primeira coisa que foi feito foi retomar o corpo físico para poder se comunicar. Aí, esse caso específico, ele falou que estava preso na cama, que tinha tido derrame, que ficou preso anos. Não tinha nem consciência de quanto tempo. Mas ele estava preso ali porque ele não aceitava a situação de jeito nenhum. Não aceitou nem ter ido para a cama. Então, foi trabalhado. Mas tem casos que aconteceram de que a entidade desincorporou e foi embora muito rápido.
Não tem problema, tá na hora. Não está na hora de atender aquele. Veja, você não vai conseguir atender quem não pichige e merece o atendimento. Então você está ali à disposição, enquanto ele estiver ali. Na hora que ele não estiver mais ali, você não tem o que fazer. Não ponham na cabeça que vocês vão pular ninguém. O trabalho não é para pular ninguém, é para dar armas para que a pessoa se cure. E se ela não tiver no merecimento de receber as armas e fazer o processo, não vai, nada vai ser feito. Entendeu? Então, entre com o coração leve, com a alma leve, entre de, sabe, para fazer o que for possível dentro do que acontecer. Só isso.
Entendi, só que agora minha dúvida é em relação ao até onde a gente tem que ir. Por exemplo, vou contar esse caso. Aí essa entidade, como começou a falar, ela tinha essa revolta em relação a não aceitar ter parado numa cama. Porque tinha trabalhado, tinha família, tinha ido à igreja, e que Deus não era justo ele tivesse passado aquilo, ele não tinha merecimento, não merecia. Bateu muito nessa tecla. Daí ele pediu para ver a família, porque ele queria entender por que que ele foi abandonado. Ele não entendia por que que ele tinha sido abandonado nessa cama. Aí ele entendeu que tudo isso tinha se passado muito tempo e que ele só que estava preso ali naquela situação que ele criou e que a família dele já tinha crescido, a mulher já tinha morrido, a vida dos outros continuaria. Ele ficou preso pela não aceitação daquela situação. Aí ele entendeu que não tinha mais o trabalho físico dele, porque ele queria trabalhar. Não existia mais o trabalho, não existia mais o lugar, não existia mais a casa, não existia mais a família. Ele entendeu que não tinha mais o que ele estava sofrendo de não querer ir. Não tinha mais nada para ele sofrer. Aí ele aceitou ir para outro lugar. Essa é a minha dúvida, assim. Depois que chegou nesse processo de que ele pediu para ver, voltou, entendeu... A gente faz um encaminhamento para alguma coisa ou a gente deveria ter ficado cutucando mais a conversa?
Não, se ele já entendeu, se ele já descobriu que ele tem que lutar contra aquilo que levou ele a ficar preso ali. Esse é o Pochete. O Pochete é orientar. Esse é o nome. Orientar,
que pode ser
não
que ele
salvar, não agir em cima dele, dar orientação para que ele desperte. Claro que alguns podem continuar a conversa, podem dizer que foi bem atendido, que isso ele vai continuar conversando, alguns, outros não.
Agora, você pode voltar depois, né?
E também. Agora, você, enquanto orientadora, tem que ter essa consciência. A consciência de que você está ali para orientar. Ele é que tem que caminhar, ele é que tem que ir, ele é que tem que falar. Fazer. É sempre ele, não você.
Tá, não, minha preocupação era da gente
estar
tentando empurrar logo, sabe? Tipo, encaminhar.
Não, se ele chegou à conclusão, você diz, entendi a origem do meu sofrimento, porque eu falei para ele, vê lá embaixo a origem do sofrimento, ele estava sofrendo porque achou que estava abandonado, porque achou isso, que achou aquilo, e você foi mostrando a ele que não é aquilo, não era a realidade, que ele estava preso no mesmo ciclo energético. E aí você, ele foi entendendo, ele agora está pronto para ser socorrido. Só que esse socorro quem faz não é você.
Sim, aí foi ele viu as entidades, tá? Na verdade eu estava recebendo, foi quem fez a doutrinação, foi foi a Ju e o Beto que estavam trabalhando ali com a energização. E...
caminho é esse. É sempre orientar para que ele siga o caminho dele.
E se foi embora rápido também, como outros, teve entidade que nem conseguiu falar nada, teve mais bravo, teve sofredor chorando, teve. Cada um veio de um jeito.
Sim, mas cada um veio dentro do seu estágio. Sempre, então, fechando nisso, o que eu fiz até aqui é orientar, mostrar a ele a origem do sofrimento dele. E a partir do momento que ele compreende, ele vai ter que agir, ele vai ter que lutar contra ele mesmo, e se ele conseguiu essa consciência e disposição para fazer, porque alguns têm consciência e não têm disposição para fazer, ele passa a ser atendido pelo LIPI.
Está ótimo.
Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu sempre disse que o ser humano não pode agir em cima do espírito. Não adianta nada que você, enquanto humanizada, não vai conseguir curar nenhum espírito. E continuo dizendo a mesma coisa, apesar de estar fazendo esse trabalho. Por quê? Porque esse trabalho não é para curar ninguém, é para orientar, para que ele se cure. Eles. Então o importante é você mostrar, vamos dizer assim, o importante é como vamos fazer só na comparação com as coisas humanas, é você dar a receita e dizer, agora você tem que tomar o remédio. Quem vai ter que sair para comprar o remédio, quem vai ter que lembrar de tomar o remédio na hora, é o doente, não você. Compreendeu? Então o importante é você dar a receita do remédio. E a receita do remédio é sempre levá-lo a ver o sofrimento que é, na verdade, é a doença. Porque não há doença física. A doença que aparenta é uma doença emocional.
Pode
fazer uma pergunta? Pode.
Por exemplo, a gente faz esse trabalho. Aí, supondo que tem um monte de espírito para ser atendido, a gente vai atender pouquíssimos num dia. E aí, esses que ficaram e não foram atendidos, por exemplo, tem uma orientação para o fechamento do trabalho, para a gente fazer esse encerramento, ou uma orientação para aqueles que ficaram? Nossa, porque eu saí muito ruim no último trabalho.
A questão de sair muito ruim do trabalho, a questão de sair de cansado, trabalho, a questão de não estar entendendo o trabalho,
ou com medo,
é apenas que vocês estão aprendendo. Ninguém aprende do dia para a noite. Vai ter que passar muitos trabalhos até que vocês estejam com a mão calejada para não levar para casa isso. Para não sair daqui com isso. Então, é você que vai, aos poucos, descobrindo um caminho para você deixar as energias aqui e não levá-las junto. Isso você só vai conseguir fazendo. Compreendeu? Então não tem nada de especial. Acabou o atendimento no dia, pela hora, ou porque nenhum mais se apresentou, encerra a sessão dentro de uma forma normal de encerrar a sessão. Vocês aqui têm o hábito do Pai Nosso, então vocês encerrem com o Pai Nosso, e aí enquece todo o trabalho. Enquece. Porque se você sair daqui pensando no que aconteceu aqui, você está levando energia com você. Não sei se vocês lembram, lá no início, quando nós começamos a Vila de Umbanda, eu orientei os médicos. Não comente o que se passa, se você é um médium consciente, o que se passa quando você está incorporado. Não é por nada, não. É até por educação, mas não é nem por isso, não. É porque se você continua pensando naquele atendimento, se você está lá, você está levando toda a energia, você está pegando tudo. Fechou, encerrou, acabou. Vai beijar seu namorado, seu marido, vai se ouvir música, vai divertir, desliga daquilo. Se você sai daqui preocupada com tal história, com tal espírito, com o que não foi atendido, com isso, com aquilo, vai tudo com você. Porque você está ligada naquela parte energética. Lembra o que é a obsessão? Que eu já falei. O que é a obsessão?
Vibrar na mesma energia.
Quando dois estão vibrando dentro de uma mesma energia. Não existe obsessão quando um não está ligado naquela coisa. Então não se preocupa. Acabou, acabou, morreu, fechou a porta, fecha a porta aqui dentro também. Senão você vai levar tudo. Por isso eu estou dizendo, precisa, vamos dizer assim, se acostumar ao trabalho. Porque quando você descobrir isso e você fechar a porta assim que você sair, acabou. Você não vai levar nada, você não vai se sentir mal. A questão do se sentir cansado é a mesma coisa. Você fica ali numa tensão para atender, para fazer, para não sei o quê. Quando você relaxa, dá cansaço. Então, venha, abre, para. Aparecer alguém, eu atendo. Se não aparecer, eu vou embora. Apareceu? Atendo.
Ela falou que ela fica
mais
a noite inteira. Se a gente ficar até a madrugada, ela fica
lá receber.
Quê?
Gente! Ó,
uma vez
a Fia chegou do trabalho cansado e nós trabalhava pouco naquele tempo espiritualmente. Era só de segunda a domingo. Aí ela já estava cansada do trabalho, cansada de todo dia ir até tarde. Aí ela chegou para o Bilazala e disse assim, acabou, não vamos fazer mais nada, vocês prometeram que ela só até as 10 horas, foi ficando até as 11, foi ficando até meia-noite, agora uma hora e meia da noite nós estamos fazendo trabalho aqui. Lembra disso? O que, que o Bilazala disse para ela? Você não manda para lá. Se você chegar para nós 10 horas e dizer acabou, nós acaba. Agora, se você não disser acabou, nós vai continuar. Por quê? Porque tem muita gente para ser atendida.
E vocês não cansam, né?
Nós não. Então, vocês têm que trabalhar, vocês que estão vindo, tem que dizer, vai começar a tal hora, então vou chegar lá a tal hora. Vai acabar da hora, acabou, chegou da hora, acabou, eu me desligo do trabalho e vou embora. Compreendeu? O que mais?
Você não conseguir se desligar, porque eu fico tirando uma base por mim. Eu numa conversa, veja bem, pelo WhatsApp, o pessoal está lá, não sei onde, desculpa a expressão, tudo não. E eu já começo a ficar enjoada, tonta e passa mal. E ela que está ali direto?
Vai varrer o quintal, vai bicar com os cachorros.
Tudo bem,
tá
eu
ainda
é de dia,
agora ela não. Ela disse que vai beijar o marido, vai ouvir música. O problema é que, e daí disse para ele, não enche o saco que eu estou com a cabeça quente lá do trabalho. Ou seja, fica pesa. É preciso você mudar o foco, você ir lá para outro lado, fazer outra coisa, inventar alguma coisa para fazer, nem que seja sair na rua para andar. para mandar olhando a rua, não pensando. Por que coisa? Para você sair daquele ciclo. Senão você fica zilando no mesmo ciclo. Sempre. Isso vale para trabalhador de qualquer área espiritual. Seja psicografia, seja desobsessão, seja umbanda, seja o que for. Se você ficar naquele ciclo, você continua ali o tempo todo.
Mas isso vale para o dia todo.
Hã?
Isso vale para o dia todo.
Vale para o dia todo. Se você está no seu trabalho e aí começa a vir um fechamento, você fala, vou fazer alguma coisa aqui, vou fazer outra coisa ali, vou fazer... Vou enquecer. Que existe qualquer coisa de pinto que eu sou médio, isso não me interessa agora. Porque agora eu não posso fazer nada. A filha que eu digo, disse para ela brincando, vai lá para a cola, vai no quintal, brinca com os cachorros, que é justamente para a saída, que é que está brincando com o cachorro e queixei o problema lá dentro. Foi isso que eu falei para você? Diga, moço.
Duro que, por exemplo, às vezes você fala assim, nem imagina que espírito existe. Assim, você está pensando em tudo, menos em espírito. E de repente, do nada, começa a linha e...
Ah, começou a vir, você identificou? Sai, vai fazer outra coisa.
Mas fala, não é agora, parou.
Não é o sai, não é agora, você vai para o canto. Não é assim. É você sair para fazer outra coisa. Você ia andar, você vai, sei lá, vai jogar bola, vai te ver um programa de televisão, ver, prestando atenção, vai fazer qualquer coisa. Se você só disser, você tem que ir embora, aí que ele vem mais.
Padre, tem que emanar a mão, né? Que nem o senhor falou do caso do Marco, né? Mas
sim, não é brincando com eles, é dizendo, não está na hora.
Mas duro, tem dia que está dormindo lá, chega lá.
É, dormindo... Para você saber que sim, você acordou. Então já não está dormindo. Ó, de culpa de coisas que acontecem comigo, eu não achei. Sabe por quê? Porque ninguém sabe que está dormindo. Você só sabe que está dormindo quando você acorda.
Eu estou escrevendo o que está acontecendo depois do trabalho para não esquecer.
É importante.
Mas eu não estou chamando nada, né? Assim, tipo, eu não estou ligada, porque assim, eu não senti nada e fiquei focada mais no descritivo e na ferramenta.
Não no problema.
Não no caso, nem no problema. Não posso fazer.
Pode, chegou mesmo.
Eu tenho feito por hora que eu chego à noite e termino logo de manhã para não ficar muito tempo
não perdi, esquecer. Né?
Discutir o caso com outro médium ali para saber o que foi feito.
Aqui dentro, na aula, lá fora não.
Lá fora não?
Não. Lá fora queixou. A casa fecha na hora que fecha a porta. Tudo que é da casa fica na casa. Deveria ficar na casa.
Não, só
está
falando a dúvida pontual, né? Que eu fui tirar que eu vi do Flávio. Como cada um fez um atendimento, eu fui tirar uma dúvida no dia seguinte. De perguntar, vocês falaram isso só para eu redação escrever, né? Mas não é esse caso que você está falando discutir.
Se envolver com o problema, se envolver com o atendimento. É isso não, que deve ser evitado. É. Você fora daqui se envolver com o atendimento.
É, na verdade o dele, eu acho também que não é problema, ele está dizendo mais em questão da técnica de orientação. Se os argumentos que ele usou, não é? Nesse sentido.
Agora você tocou uma conta que eu não falei da última vez que eu quero falar. De qual o nome desse trabalho?
Orientação aos desencarnados.
Perfeito. Aonde está o encarnado nessa história?
Orientação aos desencarnados.
Aonde está o encarnado nessa história?
Está fazendo a orientação.
Não.
Não?
Não. O Xeixeu que está orientando, onde está o desencarnado? Porque esse trabalho não é para tirar o Xeixeu de ninguém.
Não.
Não é para atendimento encarnado nenhum. Esse trabalho de tirar o obsessão, tirar o que está grudado, é lá em Passo, na Zila de Umbanda ou na Pometia. Esse trabalho não é Pometia.
Peraí, você não está falando mais disso que ele falou, né?
Não.
O que eu estava falando da técnica é a técnica, não técnica de apometria. Estava falando dos argumentos que ele usou. Às vezes ele quer contar os argumentos que ele usou a linha, é isso, né, pai?
Que eu adesei você na semana que passou, falar, porque não ia nem gravar mesmo, que a técnica de apometria, este trabalho não é apometria.
Pai, a questão, já vamos falar duas coisas. Primeiro, o que eu tinha proposto, o que eu tinha ido falar com o senhor, é que a gente ia montar uma linha de trabalho com a apometria. E se, a minha pergunta um daquele dia era essa, e se esse trabalho, que ia ser nessa linha, caberia para esse contexto?
Sim, isso sim. Agora, simples ou plano, você pode trabalhar, vamos dizer, com as técnicas da poesia, mas não é para você trabalhar trazendo o encarnado aqui, retirando.
Então,
é isso que eu quero ver trabalhar.
Isso era a nossa primeira ideia, antes de conversar com o senhor, era essa. De não trazer o encarnado. Trazer já não era uma coisa que a gente tinha cogitado. Se trouxesse, ia ficar em sala separada para não entrar. Porque isso a gente já tinha discutido. Mas o que a gente ia fazer era trazer para fazer a limpeza. Quando o senhor falou na reunião, na quinta-feira, como que é seu trabalho, eu entendi perfeitamente que não era. A gente ia fazer, se dispor a incorporar as entidades que tivessem no hospital.
Beleza.
Mas na segunda, calma, deixa eu acabar de contar. Na segunda-feira, quando eu fui na gira conversar com o caboclo, pra falar que a gente ia fazer esse trabalho, ele pediu especificamente que nesse primeiro que a gente ia começar, viesse um consulente associado e que fosse feita a limpeza da casa e que fosse feito tudo isso.
Hipoladicamente, uma
isso.
Coisa,
sim. Foi o que mas a gente beleza, combinou.
Deixa eu só poder saber, cara. Eu sempre isso, eu nunca escondi de Oxê. Eu estou dizendo de Oxê porque tudo começou quando Oxê foi na nossa casa. Eu nunca escondi de Oxê. Isso é múltiplos trabalhos que se complementam. Rígido. Sempre disse que a Xanga, ela possui múltiplos trabalhos. Um trabalho é cometia. Chega uma pessoa que não gosta da Umbanda, vem aqui, ali se retira e vai se tratar daquele. Outro trabalho é Umbanda lá embaixo que faz a mesma coisa. Quando tem algum acompanhante que merece ser atendido, é retirado. Que o que não merece ser atendido, todos vocês que vão lá levam um monte de acompanhante. E este trabalho que nós estamos conversando agora, que é orientando o desencarnado, é o trabalho para vocês atender aqueles que foram tirados do outro lado. Foram tirados lá, estão aqui em cima, e pelando por este trabalho.
E dessa última vez a gente fez assim. Aí a gente usou um pouco, que eu estou falando dos princípios da apometria, na hora de fazer a doutrinação. Mas o trabalho foi feito sem ter. A gente se dividiu na equipe, quem ia tá incorporando, quem ia estar doando energia e quem ia estar fazendo orientação. E fez quatro grupos. Três ou quatro grupos. E aí foi acontecendo os trabalhos, no final a gente conversou. No início também a gente conversou um caso teórico e no final a gente, cada um contou o que aconteceu.
Aqui dentro. Sem problema nenhum. Se vocês te pararem o atendimento um tempo antes de acabar, sentar ali, conversar ali, os atendimentos que vocês fizeram aqui dentro, não tem problema nenhum.
O objetivo disso, pai, foi a gente ganhar essas ferramentas mesmo de conversar.
Aprender.
Aprender, exatamente. Tanto do começo como do final, aprender. Agora, aquela outra vez do primeiro, tinha sido trazida realmente um consulente. E para aquele caso, no fim foi concluído, no último dia que a gente conversou, a gente tinha que fazer a casa física. Não era nem, logo que a gente abriu a sintonia, já foi colocado que não era relacionado à pessoa, isso era o lugar. E aí foi feita a limpeza da casa, aí usou um pouco mais a técnica e foram trazidos. E as das entidades que foram trazidas, também nem se conectou muito ao processo. O senhor está falando, poderia ter sido trazido num outro trabalho de apometria
normal. Não, não é isso que eu estou falando. Se esse foi trazido, tinha que ser trazido. O que eu estou dizendo é, não pode se tomar como norma fazer isso. Esse não é o trabalho para fazer isso. O trabalho para fazer isso é lá na Umbanda, o trabalho para fazer isso é de, na apometria. Agora, de dessa vez, como você falou, o caboclo pediu, é outra coisa.
O que a gente combinou disso, pai, foi que só um caboclo, que vai ser o caboclo da gira, é que vai poder fazer esse encaminhamento quando for de extrema necessidade. Então, a gente não vai receber ninguém que chegar, ninguém que vier junto com ninguém, que só nesse caso extremo de que se achar que precisa ser passado lá e ele autorizar, vem, mas não vai entrar na sala do consulente.
Como não existe ega física, ega rígida, pode ser feito, não tem problema nenhum. Agora, o que eu estou só querendo orientar é isso.
A gente entendeu.
Não pode ser tomado como isso, porque senão vira cometido, não orientação a desencarnar.
Teve também orientação a desencarnado, porque foram trazidos dois irmãozinhos nesse dia, e aí teve a orientação ao desencarnado. Mas em paralelo a isso, foi a limpeza da casa, teve a questão da corte anímica que foi trazido, foi trabalhado com as informações. Então teve também, mas no, dessa segunda vez, eu acho que foi mais o que o senhor estava falando, que a gente conseguiu só trazer essas entidades, não vinculou ninguém, não vinculou o caso, mas esporadicamente, quando tiver, aí a gente
vai... A orientação para isso.
Aí a gente vai usar mais a técnica até para fazer a limpeza, porque aí precisa de todos os médios unidos fazendo as criações, né, para limpar.
Perfeito.
Pelo menos foi o que a gente conversou na última vez.
Quem participou dessa tua reunião? Então eu quero ouvir a impressão de cada um.
O que eu notei é que todas as incorporações eram diferentes do que normalmente acontece na gira ou na apometria.
Sim.
A entidade vem amarrada, presa em alguma coisa. E eles vieram assim muito naturalmente, nem percebia que o médico já estava incorporado ou não.
Por que essa diferença?
Porque eles já estavam aqui, já foram...
O que eles estão em tratamento.
Estão em tratamento.
Os que vão lá, tanto na apometria quanto os que vão lá na Umbanda, eles são, vamos dizer ali, recolhidos à força.
Eles não vieram nenhum. Nem era difícil perceber que estavam incorporados.
Por isso que eu estou querendo deixar bem claro essa questão. Para quê? Para nós entender essa diferença. O trabalho é diferente. Lá é atendimento a alguém que não quer ser atendido. Aqui é vamos dizer assim, quem já ficou internado em hospital? Você sabe muito bem que você fica lá, o médico vem, conversa com você, vê o que está acontecendo, não sei o que, vai embora. Você já espera a visita do médico. É a mesma coisa, ele sabe que eles estão internados, que eles precisam, que eles querem se tratar, e aí eles estão lá de boa vontade e aguardando a hora de conversar com o médico. Essa é a diferença. Por isso eu estou deixando bem claro, para não se transformar e pegar dois tipos, como dizia assim, de espírito diferente.
Sim.
Eles vieram mais níveis.
E eles vieram populando a ajuda. Lá não. Lá na Pometinha eles não estão populando a ajuda, eles estão felizes onde estão. E aí precisam ser arrancados, passa por um choque lá, ou na Pometinha ou na Umbanda, e aí é levado para o hospital, e ali no hospital ele começa a receber algum atendimento que não tem condição de ser feito pelos espíritos.
Aí é feito por aqui.
Que é feito por aqui. Por que não tem condição de ser feito pelos espíritos? Eu quero... O mais importante é que vocês entendam todo o processo. Por isso é que eu estou conversando.
Ectoplasma?
Não! De, qual é a primeira coisa que eu... Qual é a primeira coisa que eu... Quando eu digo para vocês, é preciso se libertar do apego à família, do apego à comida, do... O que você diz para eu?
É difícil.
Não.
Isso é difícil.
Não. Qual é a primeira coisa? Para você é fácil, estou aqui, você não está na casa.
É, faz isso.
É a mesma coisa. É, se o espírito chega lá tentando falar, sabe o que um desses vai dizer para ele? Ah, você é santo. Sabe? Você não entende a minha dor. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe do que eu preciso. Então é preciso que eles ouçam de um encanado. Por quê? Porque eles se acham encanados.
Rapaz, a gente
mesmo que eles tenham legal. Consciência que já morreram, eles ainda possuem uma mente igualzinha à sua. Então eles acham que estão encanados. E aí eles reclamam do espírito, ah, para você é fácil, você já está aqui mesmo, já está acostumado, e eu que acabei de largar minha família, eu não consigo. Então por isso é que é importante esse trabalho. Por isso é que é importante abrir essa frente de trabalho. Porque eles lá vão receber o baixo, vão receber a ajuda energética. Mas eles não vão ter elementos para lidar com a doença deles. Porque o médico de lá não serve para eles.
O médico de lá, o médico deles vão não ser nós.
Ixi! Por quê? Porque você é igual.
Nesse exemplo, igual até o caso do Beto, eu vou falar. A gente fez um caso teórico na abertura do trabalho. E o Beto trouxe uma questão da empatia na hora do caso, né? De falar, eu entendo que você... Era um caso de um avô que tinha morrido com raiva do filho, do neto, porque o neto tomou o lugar dele no amor do filho. E aí o Beto trouxe que entende... Que a gente tem preferência em relação aos filhos, que se apega a um filho em especial, passando isso para a entidade, uma identificação, a dor é o apego dele.
Sim,
bem
mas
específica.
O que ele sente emanar de você, essa empatia já existe. Por quê? Porque ele está vendo o que você, ele não está vendo o que você tem.
Ele não está vendo
o que você tem. Ele está vendo que você não está vendo o que você tem.
Até numa argumentação para a gente...
Não, por exemplo, você quer ajudar aquela pessoa porque você acha aquela pessoa pobrezinha. O que é isso?
Apego.
Apego. Egoísmo. Ele está vendo esse egoísmo sair de você. Você não está vendo. Você está achando que é uma santa, porque está ajudando aquele. Mas ele está vendo o egoísmo sair de você. Então, esse aqui é igual a mim. É a mesma coisa se você vai no médico da terra, ele senta lá e diz, faz. Você só fica logo assim, sabe? Esse aí tem pose de doutor. Agora, quando chega o médico, lhe abaixa, senta, e aí? O que você está sentindo? Ixi, é importante.
Mas a gente conversou também no caso depois. O senhor falou que pediu a opinião do que eu estou falando. Mas a gente conversou depois de tipo a postura também. E você acredita, tem que acreditar no argumento que você está falando.
Sim, claro.
Né?
Se você não acreditar, você mostra para ele.
Exatamente. Tem que ser uma coisa que você tenta aplicar na sua vida.
Falar com convicção.
Convicção, perfeito. Porque é o que eu acabei de dizer. Ele sabe. Que ele vê, ele sente o que você não sabe, o que você está sentindo. Então, se você, vamos dizer assim, fala por falar, ele sente o que você está falando por falar.
Tipo, é a mesma coisa, usar o argumento do Beto, ele falando, e eu falar o argumento dele, que eu não sei se isso é verdade, eu não tenho filho para ter essa identificação.
Vocês repararam que eu achei me perguntaram um monte de exemplo, e eu enrolei um monte de exemplo, e nunca disse, tem que falar assim, 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 porque não é discurso, é programado. É ali, na hora, você entender a base da coisa, você entender a origem do sofrimento, você entender o funcionamento de uma mente humanizada, e aí você trabalhar aquilo.
E cada um tem uma percepção diferente.
Cada um tem uma percepção diferente, eu diria melhor, cada um recebe uma percepção diferente. E aí, o que você achou?
Eu achei ótimo. Você
já falou, né, velho?
Eu achei ótimo.
Mas o que você sentiu do trabalho?
Bom, eu tenho muita dificuldade em falar, mas eu achei que foi mais, as pessoas, as entidades que estavam ali, estavam mais livres, estavam soltas, não estavam forçadas.
Queriam.
Queriam ajuda.
Essa é a primeira condição para você poder ajudar alguém.
Tudo que você falava, as entidades aceitavam.
Porque elas estavam abertas. Já veio de lá, olha, se agora vai conversar com um outro encarnado, ele vai lhe orientar, vai lhe ajudar. Ele já veio aberto. Além de vir aberto, ele veio procurando ajuda, porque já teve uma pré-consciência do quanto ele estava sofrendo. Não é da origem do sofrimento, uma pré-consciência da quantidade de sofrimento que ele estava sentindo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter consciência de que está sofrendo. Outra coisa é você sofrer e nem ter consciência de que está sofrendo.
Nem saber.
Sabe, você sofre muitas vezes sem ter consciência de que aquilo é um sofrimento. Você dá saber, não, isso é normal, todo ser humano passa. Não, isso vai acontecer com todo mundo. E aí nem dá atenta ao seu sofrimento. Não, isso é uma contrariedadezinha. Então, eles primeiro receberam lá em cima a consciência de que estavam sofrendo. E aí vem pontos para ouvir como libertar-se daquele sofrimento.
Eles já vieram com o coração aberto.
Isso, que é o que eu disse agora, é a coisa mais importante. Precisa querer se ajudar. Aqueles que vão na Pometia, aqueles que vão lá na casa da Umbanda, eles não vão querendo ajuda, porque nem tem consciência do sofrimento. Eles estão felizes de sacanear a vida dos outros. E não sabe que aquilo é sofrimento para ele. Então, é essa a importância desse trabalho. Porque para chegar aqui, para ser atendido aqui, esse espírito já foi recuperado em alguma dessas vilas, vamos dizer assim, que está trabalha na marra, já foi para o hospital, já recebeu um tratamento energético, já teve alguma consciência pelo tratamento energético, a consciência do seu sofrimento, e agora vem buscando a cura.
Agora vem buscar a finalização.
E já cura. E esse é o trabalho, é nós dar a cura e dar a arma para ele se curar. Esse é o trabalho deste grupo. Esse, é isso que precisa ser feito. Dar as armas para que eles se curem, porque eles já estão abertos a se curarem. De, eu já cansei de contar aqui a história, não sei se vocês lembram, dos socorritas da literatura espírita que vão para o pau. Eles passam por cima de centenas de espíritos que estão lá todos se arrebentando. E não param para atender ninguém. Vão especificamente um ou outro, ou outro, ou outro, e atende aqueles que eles vão atender. Por quê? Porque aqueles são merecedores e estão abertos a serem tratados. É esse o trabalho que está sendo feito aqui. É esse o trabalho de orientar desencarnado. Compreendeu? É esse o trabalho que nós estamos, como eu já disse, começando por aqui. Mas esse é um trabalho que vai ter que ser muito feito. Por quê? Porque eu, a primeira preocupação de vocês era com o que eu chamo de guerreiro do mal. Aquele que tem o prazer de fazer o mal. Não sei se vocês lembram que primeiro e segundo dia vocês sempre falavam, mas se vier aquele, daqueles grandão, eu disse, esse não vem. Porque esses não estão aptos a receber. Este trabalho não é para eles. E esses já não estão mais neste planeta. Então, daqui para frente, neste mundo de regeneração, vai precisar muito este atendimento daqueles que, vamos dizer assim, estão iludidos, vivendo um sofrimento sem entender a causa do sofrimento. Só isso. E não vivendo o sofrimento, a maldade, por prazer de fazer maldade. Este não voltei aqui.
Inclusive nos trabalhos de energização, a gente tem recebido algumas entidades assim, que estão perdidas e são socorridas e são, elas aceitam o socorro.
Isso.
E essas que vão ser os futuros.
Perfeito!
Que nós vamos atender nesse
trabalho. Exatamente, esses vão ir para o hospital, vão ficar lá, vão receber a energização dos espíritos, vão começar a ter alguma consciência para depois poder vir aqui.
Mas tem muitos também que já vêm pedindo esse auxílio. A gente está acabando de atender, já fui atendido, já estou sendo socorrido, já estão me levando
para o hospital. Está sendo levado para o hospital, depois vai voltar. Se preocupa.
Ele volta ainda?
Volta. E vocês ainda vão ter espíritos voltando dizendo, eu fui socorrido aqui, fui levado para o hospital, agora estou aqui para conversar.
Mas tem muitos que já veio pedindo socorro, já foi, já... Começa a querer conversar, mas já
porque ele ainda não está aberto para ouvir o que precisa. Eles estão pedindo socorro. Mas o socorro que ele quer é simplesmente parar de sofrer. Você recebe isso na vila da Umbanda. Quantos vão lá? Estou cansado de sofrer. Agora, será que esses estão abertos para você conversar? Eu estou falando de encarnado. E será que esses estão abertos para você conversar? Olha, você tem que falar de que há sofrimento. Não estão. Eles só querem se libertar do sofrimento. Então eles precisam de socorro, precisam de ajuda, só para se libertar do sofrimento. Mas depois, precisam receber a orientação de não que há mais sofrimento. Que na verdade é isso que se faz aqui. Aqui, neste trabalho, já é o trabalho de não que há mais sofrimento. Quem mais que veio? Você veio? E aí, que você achou?
Contradiz isso que você está dizendo.
Foi um pouco diferente.
Só não veio amarrado, mas veio assim, até sarcástico, falando, não sei por que me levam tanto para lá, para cá, estou cansado de ver essa baboseira, essa besteirada, não serve para nada.
Este pode ser ter certeza que vai voltar.
Sabe?
Se disserem para você precisa de conversar com o psicólogo, na primeira sessão você vai lá, o que eu estou fazendo aqui? Não sei por que eu vim, acho que eu não venho mais. Aí você vai conversando, você vai começando a entender o trabalho, e aí você vai de pichijar, vai até gostar do trabalho. Então, sim, esses também já podem vir, porque é a sala que eles já mereciam, sabe, começar o tratamento. Alguns você consegue ver a primeira vez, outros já você não consegue. Perfeito. E aí você, encanto médio, encanto orientador, você tem que ter essa consciência. Sabe, você não vai conseguir salvar todo mundo. Lembre da estolinha da Itela do Mar. Que tem milhares, mas essa eu salvei. Mas essa eu salvei. Você não vai conseguir salvar todos.
É engraçado, assim, foi muito nítida a impressão que ele estava vindo cumprir tabela.
Obrigação.
Ele usou essa expressão, né? Estou aqui cumprindo tabela.
Daqui a pouco, acabou minha hora e estou liberado. Tá?
Aí ele volta lá para cima, vai continuar, até que vai voltar para cá. E ele vai voltar... Como eu posso dizer? Eu estou tentando fugir das comparações com o mundo humano, mas é difícil. Ele vai voltar quando ele começar a ver a cama do lado dele vazia. Cadê? Ele já teve alta. Por que que eu não tive?
Olha que
coisa,
acho que intuição, mas eu tentei falar isso para ele, falei, escuta, se você já foi em tanto lugar, você está perdendo tanta oportunidade, até quando você vai perder essas oportunidades?
Né? Pois é, mas é lá em cima.
Está vendo todo mundo ir, você vai ficar parado.
Digamos assim, tem uma chave imensa, cheia de marca, sabe? Nosso lar, cheia de marca lá. Aí eu, ó, tá na hora de você conversar com o psicólogo. Ah, eu vou lá, não tem jeito, eu tô aqui peso mesmo, tem que ir, vou. Aí fora, uma vez, duas vezes. Aí eu digo, peraí, mas tinha um aqui do meu lado, cadê? Aí ele já foi embora, esse aceitou o tratamento do psicólogo. Aí o outro. Opa, peraí, vamos prestar atenção nisso que é importante. Então isso faz parte do tratamento deles. Compreendeu? Ó, eu sempre disse que o Lanchinho é muito diferente daqui. Mas esse lá em cima que é diferente daqui é além do mundo dos Deva. Nós estamos lidando com o mundo dos Deva. São seres humanos sem carne. A linha de raciocínio deles é a mesma de vocês. Compreendeu? Então, você, é, neste caso, é você que precisa se preparar. Que vai haver muito disso. Para quê? Para você não se custar. Não achar que você não soube fazer, não achar. Não, não há jeito de fazer errado.
Não, isso que eu falei que não soube fazer.
Não há jeito de fazer errado. Tudo que você fizer é o que aquele bíblico precisa. Ponto. Entendeu? E você?
Não, eu já falei.
Ah, é a mesma coisa?
É, que nós estávamos juntos. É,
eu disse, você acabar de comer.
Ah, geral. Aí eu achei que rolou super legal, principalmente esse segunda. Bom, foi bem diferente uma da outra mesmo, né? Foi muito, eu achei interessante a outra também, né? Que foi um, achei que foi um socorro assim muito coletivo, né? Tinha criança emparedada lá. E não tinha nada, acho que não tinha nada a ver com a com o consulente. Né? Mas foi.
Foi mais pesado, né? Foi mais pesado.
Foi mais pesado.
O primeiro.
É, o primeiro.
Sempre é, porque vocês estão trabalhando com gente que não era para estar lá.
Então, apareceram três casos que parecia que não tinha nada a ver.
Tentem o máximo possível fazer esses atendimentos na Pometia ou na Umbanda. Não na, na orientação a desencarnado.
É que isso aí foi realmente.
Não, eu cheguei, eu não estou criticando, só estou mostrando. Porque você mesmo está falando, foi bem diferente, foi bem mais leve. Sim, por quê? Porque não envolveu isso. Se envolve essa parte, realmente são os mais beijados, são os que estão mais apegados, que estão mais agarrados, e é mais difícil trabalhar com eles. E eu diria que vocês não estão prontos para isso ainda. Lá, na Umbanda, aqui, com o apoio das entidades, vocês ficam cegos. Mas vocês fazerem sozinho?
É, sim.
Uma vez o pequenininho, sabe o que é o pequenininho? O nosso que de fazia parte do grupo do início e agora está para trás. Uma vez nós e quem via tudo, né? E dava copiar para as pessoas. E uma vez o pequenininho disse para mim assim, Joaquim, eu peguei tudo que material que você me deram, levei para um pastor. Aí eu disse para ele, não faça isso que você vai acabar pagando dízimo. Sabe, você não tem argumento, o argumento não. Que ele tem para se defender.
Olha, mas eu não preciso ir longe, não. Eu passei uma mensagem assim desse teor, que me mandaram uma mensagem, sabe daquelas maravilhosas e melosas das mães com os filhos, olha, eu estou te mandando porque eu te amo muito. E não sei. Eu falei, gente. Aí veio assim, fui escrevendo uma coisinha assim. Olha lá, a hora que eu falei, ele já
perdeu. Perdeu uma vida.
Que a família finada, né? Agora eu falei do desapego e tal, que a família é universal. Olha lá, quando eu desapegar, eu já estarei num plano mais elevado.
Mas o Xabiela, que para chegar neste plano,
eu
tem que desapegar aqui.
Mas eu não respondi mais nada. Não deu tempo, graças a Deus.
Quem mais que veio?
Vou deixar a Ju falar, só quando eu entendi disso da hora. Desse final. A gente, o senhor falou que a gente não tem estrutura para, mas a gente pode eventualmente, num pedido, por exemplo, do caboclo, montar, mas sem ser nesse, como a gente fez do primeiro, como, mas uma linha de apometria, como se fosse apometria, e aí não se preocupa tanto com os conceitos da orientação, mas a gente pode fazer para alguns casos específicos com essa equipe ou com mais quem quiser participar, que vai ser uma apometria.
Beleza, se o caboclo pediu, ele sabe porque pediu.
Tá. Não, é só porque
ela... E se ele sabe porque pediu...
A gente monta um grupo para isso um dia, não um trabalho fixo. Uhum. Eventualmente a gente pode fazer.
Um ponto chocou. Se ele pediu, ele sabe o que pediu, primeiro. E segundo, se ele não ajudar, aí ele vai se ferrar, é ele.
É, não, com certeza. Não correu tudo bem, pai, no trabalho, apesar de tudo, foi tudo bem. É só porque a gente, a mesma equipe, minha dúvida é, o senhor falou, a gente não está preparado. A gente pode fazer com a espiritualidade, usando outra técnica, sem se preocupar tanto com a orientação, mas fazer esse socorro quando for um pedido do caboclo.
Perfeito. Quem mais que veio aí?
Também. Ah, ué, o nosso caso acho que é,
Talvez o Beto já tenha falado. Foi bem...
Lá viu o Tobias também, né?
Foi bem interessante, dois casos, assim. E eles estavam, de certa forma, receptivos, sim, para conversar. Um deles não sabia que tinha morrido já. Já estava no quarto escuro, teve uma paralisia, teve um AVC, alguma coisa assim.
Esse eu contei mais.
Juntou, né? E o outro era uma situação que eu mesmo acho que não conseguia. Seria muito difícil para mim também para lidar, eu acho, porque eu não sou mãe, não sei se eu posso, mas ela perdeu os. Ela morreu e deixou os filhos bebês. E aí, assim, no começo a gente não sabe nem o que falar direito, porque a gente tem os mesmos apegos, as mesmas referências, né? E tava sofrendo muito, assim, chorando. Mas aí, no momento, a Diane falou...
Fala um pouco.
Tá bom.
Ixi.
Mas teve uma hora que deu um clique, viu?
Veja, deixa eu falar uma coisa. Sim, o Kiko tem que vir, que é pra atender.
É.
Mas eu também falei aqui durante as conversas. De vai cair para você o que for, aquilo que você também precisa trabalhar. E eu lembro que eu contei a história do pessoal do São Paulo que fazia isso, e eu dizia, e o que vocês estão fazendo com o que eles falam? Vocês estão ouvindo ou vocês estão se colocando na posição de rei da cocada preta que é o melhor ali? É preciso que você entenda isso. As feridas de quem você vai atender normalmente são feridas suas. E você precisa aproveitar o toco para você também. Porque senão sabe o que vai acontecer? Amanhã vai ser você ali.
Sim. Mas esse sentimento eu já...
E olha, não sei se esse espírito falou com você, mas até chegar aquele atendimento, quanto tempo? Não sei se ela contou quanto tempo.
Não, essa não contou. O outro contou.
Tem mais de século que ela está morrendo.
Mas ela contou que ela
tem
dor, né,
Júlio? Os fios que ela estava apegada já estão 11. Não estão mais aqui. Então, o grande problema é isso que ela falou. Quando eu me desapegar, eu vou estar 11. Não, você vai estar aqui, canto apegado. E se não se desapegar aqui, você vai para lá com o apego. E é importante vocês verem esses apegos, o que eles fizeram, o que eles fazem com o espírito. Para você despertar também em você a necessidade de você trabalhar isso. Sabe? Eu não estou aqui profetizando, mas olha para a cabeça da sua mãe.
Eu puxei também.
Você viu os cabelos brancos? Cabelo branco é sinal de que, vamos dizer assim, já dobrou um cabo.
Principalmente quando eu uso tintura.
O morto está cegando.
Aí cada dia eu estou pensando
na minha vida. E se você não trabalha isso, o porto que vai chegar, que é inevitável, e não adianta você dizer que depois que ela for, você vai trabalhar. Você vai continuar presa do mesmo jeito. Compreendeu? Então, este, eu diria... Poxa,
você
lembra que você, no primeiro curso que nós fez, nós conversamos algumas vezes, você falou, apaga, quanto eu recebo, como, o que eu recebo por fazer isso? o pagamento por vocês atenderem a esses espíritos é exatamente este, o toco para você. Sabe? É, lhe dá a consciência de que, olha só, eu quero isso para o meu futuro.
Parece dar o clique antes de chegar.
Então é preciso você, sabe, aproveitar essa oportunidade também e pensar no seu próprio trabalho. Então, esse é mais um ponto importante quando você lida com esses que, vamos dizer assim, não são aqueles amarrados, aqueles pesos. Aqueles amarrados, aquele peso, você diz, ah, eu não sou assim. Então nem leva para você. Muitas vezes é. Mas nesses, você, vamos dizer assim, vê aquilo que você não dá tanto valor, o que faz?
É, pai, mas essa sensação eu já tinha tido várias outras vezes, até tinha falado pro Érico uma vez, até na gira, às vezes, dependendo dos atendimentos da gira, também tem alguns que são mais semelhantes, assim, a gente vê a semelhança dos apelos.
O que mais do Tabaixo que eu falo?
Então, aí o clique foi assim, quando, segundo a Jane falou também que incorporou, quando eu falei que aquela energia estava fazendo mal para eles, para os filhos. Foi só aí que acho que começou a dar o clique. Porque quando você fala do desapego e tal, não estava sentindo muito efeito.
Este caminho...
Aí depois ela se abriu, assim.
Este caminho é muito importante. Que este caminho de o que essa energia está fazendo, repare o que essa energia, essa emoção, esse sentimento está fazendo de mal em você. Por quê?
Esse caminho, porque eu até falei que ela já teve outros filhos, que vai ter ainda, que vai ter chance de vivenciar esse amor de mãe e outro tipo de amor, mas só quando
é que a preocupação era com as crianças, pai. Aí quando ela falou isso em relação a energia da entidade ficar vinculando aquelas crianças estava prejudicando as crianças. Aí como a preocupação dela era toda com as crianças, e aí ela falou, não, mas está fazendo mal para as crianças, aí ela falou, não, então peraí que eu tenho que mudar alguma coisa.
Tá certo. Então não é exatamente o estima disso. O que eu quero falar é em cima da energia fazer mal.
Para a própria pessoa,
e não o que ela diz que está fazendo mal. Ah, eu estou sofrendo porque eu estou na cama, este caso que você falou, há muitos anos. Não.
Fui abandonado.
Não. Não é isso que lhe faz sofrer. O que lhe faz sofrer é o sentimento com o qual você está em cima da cama. Essa é talvez a consciência mais importante para ajudar um espírito encarnado ou desencarnado. Mostrar a ele que não é a coisa, não é a vida, não é o acontecimento que faz mal, mas a forma sentimental, emocional, com o qual você vive o que está acontecendo. Esse é sempre o toque. Você pode dizer para ele, você poderia estar nessa cama sem, tá, sem achar que está errado, está na cama, e você não estaria sofrendo. Pelo contrário, estaria aproveitando estar na cama. Ele está aberto para se conscientizar com a origem do sofrimento. E a origem do sofrimento é sempre a forma emocional com a qual você vive o que está acontecendo. O moço me falou da última vez, ah, eu preciso deixar de fazer algumas coisas. Lembra disso? O problema não é o que ele faz. O problema é como ele vive o que ele faz. Ou seja, assandeado. Aí é por isso que ele sofre. Não pelo que ele faz, mas porque ele acha errado fazer aquilo. É neste ponto, é este ponto que precisa ser alcançado. Olha, você está na cama e diz que está sofrendo porque está na cama ou porque foi abandonado. Mas veja, quantos estão na cama e no shopping? Quantos estão abandonados e no shopping? Então você não precisa sofrer porque foi abandonado. Tá certo, não era bom, ninguém quer ser abandonado. Mas essa é a realidade que você tem. Você não pode amarrar as pessoas a você. Então você tem que aprender a viver com o abandono que você está vivendo.
Ou seja, aceitação.
Eu gosto dessa palavra aceitação. Aceitação é uma coisa muito, sabe, é uma droga mesmo, mas eu tenho que aceitar. Não, é consciência de que o sofrimento se origina na forma como você vive e não na situação. Na hora que você se conscientiza que o sofrimento começa pela forma como você vive o que está acontecendo, você pode atacar a raiz do sofrimento. Ao invés de ficar tirando galho, fazendo pó da árvore, vai crescer mais ainda. Esse é o ponto fundamental, porque eles já estão preparados. Eles já estão querendo ouvir. E o que eles precisam ouvir é aonde eles precisam trabalhar. Onde eles precisam trabalhar? Na forma emocional de viver. Porque ela é que determina se você vai estar em paz, se você vai ser feliz ou se vai sofrer. Foi isso que eu quis dizer com o toco que o chefe falou. De vir o toco. O toco é sempre este. Sabe, você está sofrendo, não é porque suas filhas estão longe. Você está sofrendo é porque você está vivendo a distância das suas filhas com sofrimento. Quem mais?
Tobias.
Fala deles, Tobias.
Praticamente
nós falamos tudo, né? Isso é que dá, né? Ficou pra última.
Fala com você, o que você achou?
Observou todos. Porque você estava.
O que eu achei do primeiro foi, que nem comentou aí, parece que a gente teve que buscar, e foi, acho que foi mais cansativo, sabe? Que nem o senhor falou aí.
Mas no segundo de.
Segundo, eu não. Mas foi espontâneo, pelo gente que viu lá. Né?
Achei.
Mas o trabalho são diferentes, assim, né? Eu imaginei, assim.
Mas, vamos dizer assim, não vou dizer que foi prazeroso, mas foi suave para trabalhar? O segundo.
Segundo, sim. Mas
eu dei uma sombra. Quem mais quer perguntar alguma coisa?
Quando se encontra um espírito em outro lugar que não é apropriado para trabalhar, como a gente pode ou levar ele ou encaminhar para a poetria, caso que ele for, que for melhor para ele, não sei.
De você pode pedir para ele ser socorrido. De, mas também você pode tentar socorrer. O mundo humano é um grande centro. O quê? Que é dos espíritos. Então, se no meio da rua, se for um salto, você pode conversar, você pode tentar orientar, você pode tentar ajudar. Se você achar que não tem condição, aí você pede para que ele seja levado e quando ele vem para cá, e daqui vai ser tratado até o final. Quem mais?
Pode. Ah, Dani, a Dani só...
segundo eu cheguei tarde, eu tava num evento. E o primeiro foi uma experiência. Como é que eu posso dizer?
Estupadora.
Então, pai, eu vou falar pra você que eu gostei. Gostei muito do trabalho, gostei muito da maneira como ele foi conduzido, eu gostei muito da experiência que se teve, de você saber que está ali, mas ao mesmo tempo está livre, conseguir ver todas as coisas e conseguir trazer. E o final, que eu achei muito interessante, foi porque como cada um estava com algumas pessoas, no final, a hora que a gente foi conversar, perceber que assim, a mesma coisa que eu vi, de certa forma o outro viu e aquilo juntou e a gente conseguiu chegar num consenso, entendeu?
Não é coisa da sua cabeça.
Isso é muito bom. Eu não vi isso assim.
É verdade.
É muito bom. Essa sensação é muito boa. Dá uma segurança muito boa, muito grande pra gente, sabe?
Mas quando a gente trabalha sem as entidades, a gente fica sem essa dúvida mesmo. Ai, né?
Até vou falar isso.
Eu não sei por quê, mas fica,
não,
né?
Não vou falar isso porque eu estou inventando.
Porque se vocês acham que não tem entidade...
Não, sim, pai. Eu sei.
Mas é que a gente tem que...
Então é uma questão de fé, né? Tem uns que pedem mais e outros que pedem menos, né?
É bem por aí.
Mas é importante esse tipo de ajuda, é importante... Para, vamos dizer, você tomar confiança. Como eu disse, vocês precisam entender que vocês estão começando num processo. Por mais que vocês já tenham participado, por mais que vocês já tenham trabalhado, é um trabalho completamente diferente. Então, no início, ele sempre vai... Pode trazer situações meio, sabe, será que é isso, será que não é, será que está certo, será que não está certo? Pode, mas persista, porque isso pode ser para te testar.
Trabalho novo.
É um trabalho novo, é mais do que um trabalho novo, é uma propositura de trabalho novo. Porque até agora vocês sempre encararam o trabalho através da parte mítica, dá o baixo, de incorporar, é isso, é aquilo, sempre coisa mítica. E agora é um trabalho onde você vai se posicionar, e não, como ela disse, entidade e essas coisas que não tem ali. Porque não tem, pode ter, aquilo que nós acabamos de falar. Se botar ali um espírito do lado, ele vai correr, porque ele vai dizer, ah, esse é santo. Então é uma propositura de trabalho novo, além de ser um trabalho novo. É uma forma de trabalhar nova.
Mas é gratificante, pai, eu gostei, porque é mais franco, assim, parece, a abordagem, sabe?
Por quê?
Trabalho incorporado, fiquei feliz. Não, é mais franco, não sei, a conversa assim.
Primeiro que está mais aberto.
É empatia,
é o que,
né?
Nós
tá
já
mais
falou.
Aberto, é.
Já falou.
E eu acho que tem essa empatia também, a gente identifica os mesmos apegos na gente.
Isso.
Então tem essa empatia.
Isso. Você também, vamos dizer assim, entendo que você passa por coisas parecidas.
E a minha entidade falou para mim que ele não ia trabalhar, quem ia trabalhar ia ser eu.
Mas é isso que eu estou dizendo? Que
eu vou ficar do lado, mas quem vai trabalhar é você.
Isso, é isso que eu estou dizendo, que é uma proposta nova. Porque vocês, até hoje, em todos os lugares que vocês foram, vocês sempre trabalharam com um misticismo na frente. Agora não, é você. Aparentemente é você.
Pai, mas a gente precisa de alguns velhos que se candidatem a incorporar para trazer os irmãos. E a gente está tentando fazer um esquema de rodízio. Ou dentro do trabalho ou de dias.
Isso também é bom, de você fazer rodízio. Hoje um conversa, o outro dá sustentação, o outro dá passagem. Isso é bom.
E
A última vez eu orientei a Ju, ela deu passagem, dessa vez eu dei passagem, ela orientou de novo.
Perfeito.
O Alberto ficou de apoio, mas já falei para ele que da próxima vez ele vai tentar falar.
Tinha obrigação.
Na passagem ele falou que a entidade dele pediu para ele não dar, para ele estar presente. Claro. Sem obrigações,
sobre ele não está aí. Ixi, sem obrigação. Vamos hoje. Você quer? Não, não quero.
Isso, foi assim que a gente fez esse último. Isso. O primeiro, que é o que a Dani estava, que é o que ela está falando, é porque assim, foi um trabalho bem na linha da apometria clássica. Eu não sei se ela já tinha trabalhado alguma vez, por isso que ela está falando. E aí essa questão era, estava todo mundo desdobrado e se conectou com o caso, com a casa. E aí ela foi trazendo as informações do que ela estava vendo em espírito ligado ao problema. E aí teve toda essa conexão. Além das incorporações que houve pontualmente algumas doutrinações, a gente fez todo um trabalho de limpeza em cima das intuições que foram trazidas e fez uma limpeza toda em cima disso. Acho que ficou mais a Dani, o Alberto, a Lu o resto ficou dando passagem, fazendo orientação. Mas a gente fez essa limpeza. E por isso que ela está falando que ela gostou, mas uma coisa diferente que não tem a ver exatamente com o contexto da orientação. Isso.
Deixa eu falar uma coisa, vocês vão estar quase na onda, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não poderia falar antes, porque ela me exigiu que vocês primeiro tivessem alguma experiência. Porque se ficasse só como estava, só na teoria, não ia adiantar conversar. Deixa eu falar uma coisa, é interessante e é importante o que vocês fizeram, e que precisa ser feito, a divisão em grupos, de não botar todo mundo para atender o caso, de um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui, cada um atendendo casos separados.
Acabou acontecendo assim, naturalmente.
Eu sei. Mas eu não podia falar antes, se eu falo antes, ainda nem tinha uma experiência. Segundo detalhe, quanto mais vocês conseguirem manter o mesmo grupo, melhor.
Mas o mesmo subgrupo ou o grupo?
Subgrupo.
Então? Ah, é?
Quanto mais vocês conseguirem manter o subgrupo, melhor.
Entre quem dá passagem e quem me entra, isso está falando?
Não, vamos dizer assim.
Tipo, eu
vou juntou você e. E ela num grupinho para atender. Formou um subgrupo ali. Tá certo? Na outra semana, de preferência, vocês têm de novo fazer outro subgrupo.
As mesmas pessoas.
Isso. Por quê? Porque isso cria um padrão de atendimento. Como vocês disseram, cada um tem o seu jeito. E se você consegue manter o mesmo grupinho, aqui é assim um padrão. E aí para eles é mais fácil. Ó, aqueles ali, joga ali, porque aqui vai ficar melhor para atender esse. Compreendeu? Então não é cada semana ou cada vez que se juntar, formar o subgrupo. Claro, se pichijar, se não vier alguém, sem ega fixa, pelo amor de Deus. Mas o quanto máximo possível puder manter o mesmo grupo, melhor para o trabalho.
Eu entendi com essa colocação. Eu tinha pensado exatamente o contrário, para a gente diversificar a riqueza da questão de aprendizado também da visão do outro.
Não. Vocês não estão aqui para aprender a ajudar, para aprender o que o outro pensa. Vocês estão aqui para ajudar o desencarnado.
Mas...
para ajudar o desencarnado é mais fácil tendo uma
simetria,
uma conexão prévia entre vocês.
Tá.
Esse é o primeiro detalhe.
A gente vai ter que acertar isso um pouco, porque
aí é coxa.
Nem todo mundo incorpora.
Aí é coxa.
Nem todo mundo quer doutrina. Tá,
eu estou passando a olhinha, tá, chão.
Tá bom.
Segundo, dentro do máximo possível, fazer esse revejamento entre sustentação, entre doutrinador e entre o que está passado. Tem regra fixa, obrigatório? Não. Dentro do possível, o melhor é manter, é fazer esse rodízio dentro do subgrupo.
Tá,
chefe?
Pai, mais uma coisa. Na última, entre um e o outro, até nessa questão do aprendizado, que agora eu quero que o senhor fale melhor, eu propus um estudo do caso fictício. Que eu sei que não tem a mesma a riqueza, que é o mesmo quando o senhor fala, alguém me trouxe um caso. Não é tão rico quanto quando você está com a entidade que você tem um retorno, né? Tem a conversa, você muda, você chega em algum outro ponto. Mas a gente fez um caso fictício onde cada um pensou para a gente ver essa diferença de olhar, que foi até o exemplo que eu dei do Alberto. E aí a gente fez o esquema da roda espiritualista. Cada um, teoricamente, teve um pouco de falar, mas a ideia é tentar manter o mais restrito possível de não comentar. Cada um ia colocar a sua abordagem sobre aquele assunto, qual é o olhar que teria, e passar para diante, que todo mundo falasse, mas ninguém comentava, sem julgamento, sem crítica, sem comentário.
Isso não tem problema, isso é importante para vocês.
Sim, para nós, para dar segurança.
Assim como é importante também para você, no sentido de se fortalecer, conversar ali entre vocês, antes ou depois, um pouco sobre essa questão da emoção, do sofrimento, da emoção zelando o sofrimento. Para que vocês consigam, já que na vida diária vocês não conseguem, se começar a ficar mais atenta à raiz do sofrimento. Porque a questão da árvore, da
epistemologia... Mandei fazer a árvore, semana que vem já vai estar aqui o post. O banner a gente põe na sala.
Passão, posse, desejo. Conversar sobre essas coisas. É entender um pouco mais o que é posse, o que é passão, o que é desejo. Porque estes três coisas, a compreensão dessas três coisas, é que põe a paca para vocês entenderem o livro do sofrimento. Senão vocês vão ficar preocupados com as filhas da mulher. E não tem nada a ver com a filha da mulher. Como eu disse, isso já tem século, e as filhas já nasceram, já cresceram, já morreram, e acho que já teve até uma que já reencarnou. Que era o
não foi
aí é preciso você entender a posse, a paixão, o desejo, para poder orientar para que aquele ser volte-se para si e reconheça a origem do seu sofrimento.
Tem muitos grupos já trabalhando com isso?
Não, vocês.
Pioneiros?
Justo nós.
Hã?
Justo nós?
De mojo?
Alguém tem que conhecer.
No início, nós vivíamos aqui toda semana. Você tem que fazer alguma coisa também, ó. Tem que pagar da Julina, né?
Eu tô ficando revoltada, né? Porque eu fico o cartão segunda-feira. E o caboclo ainda marca um monte de atendimento nas casas, às vezes, dos outros. Então, assim, essa semana foram 3-4 dias por semana.
Já tive cheio
à noite.
Pode esquecer que ele deu medo também.
Se chama ali, se quiser ir embora, já pede um caboclo para resolver, viu?
Eu já mandei ele embora, já, fazer o quê? Eu nem tenho mais esse problema. Por isso que eu tô nessa fase, assim, porque eu tô mais lindo.
Ela tá arrumando atividade e tá reclamando, pai.
Finalmente, se você pedir também, não vai ter, não. Porque não tem quem paga.
Agora, deixa eu falar uma última coisa com vocês que eu também não podia falar. Ainda não vai ser agora, não vai ser para agora, mas aplica a orientação. Vai ter atendimento onde vocês vão receber seres que não estão doentes. Não são chocadores.
Vou precisar transmitir alguma
coisa? Não. Vou conversar.
Ah, que gostoso.
Para tocar ideia.
Interagir, né? Eu adoro. Mas
não vão ser os guias.
Não, não, chão. São mentores, vamos dizer assim, não são guias, caboclo, gípeto, os enfermeiros, vamos dizer assim.
A gente não vai pagar o mico de confundir,
né?
Não! Vai dar, né?
Confundir não vão. Isso faz parte, isso é importante. Dentro de um trabalho desse, é importante esse tipo de contato. Como eu disse, não vai ser agora. Vocês ainda estão calejando as mãos, ainda precisa muita coisa. Porque se vier agora, vocês vão dizer: ah, esse aqui vem para me ensinar, quem faz trabalho aqui sou eu.
Eu acho complicado, realmente.
Mas vamos dizer assim. Você lembra quando eu falei de ascensão moral? Que ascensão moral você não exige nem conquista. Você sente, dá aquele ascensão. Então vocês saberão reconhecer quando vier um para conversar. Saberão, virão que a conversa dele é no sentido de ajudar, no sentido de orientar. Eu só estou deixando isso bem claro, porque de repente acontece e vocês não estão preparados para isso e vão dizer que pode ser o médium que está, como é que é o nome que se dá?
Mistificando.
Isso, que está querendo aparecer, está querendo montar quixabo, não é esse o caminho. Se você começar a tentar impor, você pode entender que é um doente que está ali, sabe, vestido de enfermeiro. Agora, se ele começar a conversar e mostrar, e você sentir a ascensão, sentir o avanço, sentir o amor que emana dele, pode conversar à vontade. Que eu acho que vai ser muito bom para você. Com todos os problemas que você tinha com o seu marido, de quando ela é entidade, você sabia, amassava a cabeça, lembra?
É, pai, mas por isso que eu acho que a gente tem, é o que o senhor está falando, tem que ser mais para frente.
Sim, por isso eu estou dizendo, agora eu não podia deixar de jeito. Porque isso faz parte desse trabalho. Veja, o que está comigo, nós estamos continuando o mesmo trabalho. De shopping. Forcei a palavra para vocês fazerem, para ter a prática, para nós poder ter essa conversa toda. Que se você não tivesse a prática, estaria aqui. Mas ixi! Ixi! Agora não tem mais muito ixi, porque já passou alguma coisa. Compreendeu?
Mas acho que foi suave a prática, assim, não foi nada.
Poxa, tudo que não for suave. Não faça. Tudo que for obrigação, tudo que for, sabe, tenho que fazer, não faça. Se coração não disser para fazer, não faça. A primeira pessoa que tem que sair bem é você. Agora, para você sair bem do trabalho, é aquilo que nós conversamos no início. Que eu quero repetir que você não estava aqui. Não estou criticando que você não estava, viu?
Eu sei que não.
Fechou a porta da casa, fecha a porta do trabalho na sua cabeça. E quer. para não levar as energias daqui com você.
Pedir para as entidades da gente fazer uma limpeza no físico, né?
Pode pedir à vontade. Isso não tem problema nenhum. Pode pedir ajuda ao que você quiser. Agora, eles podem fazer a limpeza. Se você continuar peixando, volta ali.
Ah, mas geralmente.
Então você precisa já estava aí,
você. Já não volta. Mas isso até na gira, até na segunda.
Isso em qualquer hora, em qualquer lugar.
Eu acho, sim, que é um pouco de preocupação de passar por ele hoje embora, sabe?
Isso.
Não, querer que acabasse, querer ir embora, questão de.
Levar peixando, aquele pilho, tu estava passando por lixo e continua tudo ligado. O fio invisível que liga vocês aí. Não são fios.
Mas em relação a isso, também foi passado na gira, na segunda, com a entidade. A entidade pediu para a gente fazer uma abertura mais concentrada e uma finalização um pouco mais concentrada. A limpeza com as entidades, cada um, os guias da casa limpando, a gente já tinha feito.
A limpeza da casa continua sendo feita, né, velho?
Então, com esse trabalho aqui, acharam que não ia ser preciso, uma vez por.
Não, que eu falo, não foi isso. O que ele falou, que eu falei para o senhor semana passada, o recado foi, é para fazer a limpeza da casa física. Eu falei isso, que não precisa trazer, fazer um trabalho de incorporação, mas é para limpar a casa das energias, dos miasmas.
Então continua,
uma limpeza, mas sem ser uma limpeza com incorporação, não precisa mais... chamar os médicos que vão incorporar e doutrinar outras entidades. É uma limpeza física, energética dos miasmas que tiver.
Isso, parede, lapó, é isso mesmo. Isso precisa ser feito. Por quê? Porque cada vez que há um trabalho aqui, inclusive quando eu venho, vai juntando coisa no chão aqui. Sabe, o que está sendo tirado de vocês, o que está sendo tirado, vai ficando aqui no chão. Depois tem que vir a limpeza e limpar tudo.
Mas aí vai defumar, mentalizando, é isso?
Isso, a defumação, passar por todo o cômodo, defumando, gipsando o cômodo.
Olha, até se
eu gosto
de ensaiar os pontos, né, pai?
É sempre eu. Assim, quando fizer isso, quando se fizer quina, ali na quina é sempre bom fazer, botar um pouquinho de chá ao gosto, deixar ali.
Não, eu tô falando ponto cantado, pai, pode fazer.
Pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Agora, não, o importante sempre é fazer essa limpeza de otineiramento, eu não digo... de todo dia, de assim, dia não, uma vez por mês, não me interessa isso. Mas otineiramente é feito isso. Assim como otineiramente vocês varrem a casa, vocês precisam varrer a casa espiritualmente. Por quê? Porque fica muita coisa.
Para não ficar sobrecarregada. Agora pode ser mês sim uma equipe, mês sim a outra. Né? Por exemplo, uma semana vem o grupo da. Um mês vem o grupo da apometria e limpa. É responsável pela limpeza. No outro mês, quem é o responsável é o grupo da energização. No outro mês, quem é o responsável é o grupo da orientação, para não sobrecarregar para ninguém. Porque três, quatro fazem esse trabalho.
Isso aí é vocês que se acertam. O que eu só acho importante é aquilo para não ter que fazer tudo de novo e juntar tudo que não quiser, foi feito essa limpeza uma vez aqui, né?
Pode ser no mesmo dia, por exemplo, chegar um pouco antes?
Depois.
Depois.
Depois, na saída.
Tá.
Na saída, pode. Se vocês combinarem que o dia vai ser coincidir com aquilo, pode.
Nesse caso do exemplo que a gente falou agora, a gente pode mudar o horário do trabalho, por exemplo, fazendo um domingo
às 4 para fazer a limpeza depois, ou a espiritualidade vai ficar brava?
Ah, ó, deixa eu dizer uma coisa. Dentro da espiritualidade que trabalha aqui, não tem infinita.
Tá bom.
Então não tem hora, não tem dia, não tem nada. Isso é você que faz.
A gente vai mais cedo, então, para fazer a limpeza. No dia que for o nosso...
Aí gostei, nem que sabe.
Um pouco mais. E eventualmente, a gente também resolveu o último. Pois, pai, de não fazer toda semana.
Gostei, já disse, essas coisas eu não me intumito.
Não,
só para eles ouvir
que vai ser devagarzinho, vai...
Poxa, vamos se organizando.
A limpeza dos miasmas, assim, das coisas que ficam, pode ser feita com a intenção, assim, de que a natureza vai absorver isso?
Não.
Precisa ser...
Não, é você fazer de fumachão, de colocar o chão grosso, que aquilo vai ser retirado, porque, na verdade, não são vocês que vão limpar. Vocês vão simplesmente preparar o ambiente para limpar. E uma vez eu tinha acabado de fazer uma palestra de monismo. Sabe o que é monismo? Monismo é tudo numa coisa só. Não existe nada, só existe o tudo. Aí eu disse que não existe nada, não existe nada, não existe nada. Aí acabou a conversa, a minha disse que estava passando mal, eu mandei ela botar um copo d'água com chá roxo. Aí ela disse, mas aqui você acabou de dizer que não existe nada, para que eu vou botar copo com chá roxo? Aí eu expliquei para ela, que tem empírico e bexiga do copo puxar o gosto para ele fazer o trabalho dele. Então, na verdade, quando você disponibiliza a defumação e o chá o gosto, é para a equipe que acredita que é bexiga limpar, que bexiga fazer, vir fazer a limpeza. São eles que fazem, não você. Isso pode ser feito na casa também, na sua casa.
Na universidade, por exemplo, que é um lugar mais público, você não tem como deixar de sal grosso lá. Pode fazer com senso.
Neste lugar, deixa eu indicar uma coisa para você. Nos lugares coletivos, você está sempre sujeito à energia dos outros. Não tem como você de invadir a sua faculdade para você ir lá e limpar. Então, são lugares onde você tem que estar muito atento a você mesmo.
Se proteger.
Se proteger, se preparar para ir lá.
A gente está fazendo um trabalho lá, terapia vibracional e outro de meditação. E o pessoal se preocupa com as pessoas que vêm fazer a limpeza. Assim.
Então, diga para essas pessoas que eles não podem fazer porque eles não são donos dali. Então, eles têm que se preparar, se isolar daquela energia negativa, se isolar daquelas coisas dali. Ou seja, está muito concentrado nele, está muito concentrado na elevação dele, na liberação da matéria. Para não ficar, sabe, que o raciocínio começa a tentar. O diabo aqui começa a fazer tentação. E se você se deixa levar pelo ambiente, você entra naquela vibração, querendo ou não. Ou sai como certas pessoas, limpando lixo de tudo quanto é canto. Né, filho? Isso, eu não tenho culpa, eu já disse para ela que se ela é liceira, eu não tenho culpa. Tem pessoas que têm essa função de absorver esse tipo de coisa. Pergunta. Então tá certo, então nós de volta daqui a 15 dias, é isso? E aí, pelo que até lá. Hã?
Já 5. A gente não vai ter feito mais, pá. Porque a gente combinou de fazer no domingo, dia 8, porque tem feriado agora.
Então, nós não volta neste, volta no outro.
Tá bom. Não no dia 5.
Depois do trabalho.
É.
Isso. Agora, abaixo de quem quiser ouvir tudo de novo, se tiver tempo, se puder, é bom para você ir relembrando o trabalho. O que eu tinha para passar sobre o trabalho, eu já passei. Agora, o importante é isso que nós fez hoje, conversar, tocar ideias. Porque só falando em cima da experiência de vocês, é que eu posso dizer alguma coisa. Que teoria, eu acho que vocês já estão de saco cheio. Tem muita aí, muita teoria. Agora, a teoria sem uma prática, sem um conhecimento prático, não resolve nada. E sempre que você se forma numa faculdade, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Hã? Não.
Itália.
Itália. Que é Itália?
TCC.
Vê na prática o que você estudou. Que estou fazendo Itália.
Então a gente tenta trazer o maior número de dúvidas possível.
Dúvida, comentário, de sentimento, o que você vivenciou. É isso que precisa ser. Como foi hoje aqui, cada um dando a sua impressão. Não foi nem dúvida. Ele não tinha dúvida nenhuma. Ele botou a impressão dele. E aí, a partir da impressão dele, nós podemos conversar. Esse é o trabalho. Então, nós agora só volta dia 12, é isso? Tá certo. E até lá, vocês vão fazer mais uma vez, é isso?
Só uma vez, é. Mas antes disso, a gente vai fazer um caso teórico. De novo, propor um no começo, fazer essa roda de conversa e faz o trabalho do mesmo jeito que foi aqui.
Isso, e não esquecendo de conversar sobre a árvore da espiritologia.
Tá. Já vai estar aqui também. Eu fiz também quando fez o Flamengo da Morte lá, né, pai? Que era o senhor, na verdade, o senhor tinha pedido.
Você vai morrer.
Não foi tão direto assim, a gente tentou ser um pouquinho mais sutil.
O que vai acontecer com as coisas desse mundo quando você morrer?
A gente colocou assim, mais ou menos, não lembro direito. A única coisa certa é a morte. Você está preparado? O desapego vai te levar. O desapego é o caminho para a libertação. E colocamos uma imagem até que o médium já postou, que é uma mente escravizada.
Eu tô achando.
A próxima vez vai estar aqui.
Então vamos embora, filha?
Opa, mas você começou essa conversa antes dos desencarnados? Para os encarnados também, né? Essa série de palestras.
Por quê?
Que
o mínimo trabalho
é a mesma doença.
A doença é a mesma. Vocês ainda não entenderam isso. Todo espírito, no nível de vocês, é doente. Sabe? É doente da cabeça, de ruim do pé.
Porque faz bastante tempo que o senhor veio trazer, anos aí atrás, a questão da espiritologia e tal. No nível dos encarnados, a gente ainda não conseguiu fazer, né? Parecido com esse tipo do nível dos encarnados.
Isso, porque faltou começar a fazer, né?
Não é, pai. Eu acho assim, o que eu achei legal disso é uma, na verdade, a gente está fazendo agora entre a gente, indiretamente, e adquirindo ferramenta. Porque se você se prontifica, tem um amigo... Mas o Eric, né, que quer fazer alguma coisa assim, né? Que ele fala que meu pai é coach. Se você cobrar do cara pra fazer a orientação, pra falar as coisas, a pessoa paga e vai. Agora, se a gente abre a casa, se oferece, acho que o Wilson tentou, né? Falou que abriu um trabalho, que ia estar disposto a orientar, deu um contato. Alguém procurou? É isso. Se a gente ficar aqui, eu ficava na gira lá embaixo também.
O quê?
Por que? Eu não sei.
O quê?
A pessoa...
Não sabe que tá doente.
A gente...
Não sabe que tá doente.
Ou ela quer um milagre, não, pai? Ela quer um místico?
Não, ela não sabe que está doendo. Ela não reconhece a doença que tem.
Não, mas lá eu ainda atendia, porque como eu estava ali dentro, a entidade encaminhava e mandava descer. É diferente do caso do Wilson, que ele se propôs extra. Aí depende da boa vontade. Como ali era dentro do trabalho, a entidade mandava descer, mas não adiantava, não voltava, pai. Era uma vez só, eu não queria voltar.
O importante é voltar para a pessoa. Você é um doente. Você tem uma doença. Por mais que você ache que você está bem, você tem uma doença. E essa doença, mais dia, menos dia, vai lhe matar. Não é lhe matar, lhe tirar da carne, lhe matar, lhe fazer perder a sua paz. É isso que a pessoa precisa entender. Ela precisa saber que ela é uma doente. E este talvez seja um grande problema, porque se trata as coisas físicas. E eu não estou falando de doença física, os acontecimentos físicos. E não se trata a doença do ser. Uma pessoa chega lá na Umbanda, porque eu estou com problema, porque eu estou desempregado. Vamos tentar tratar essa parte. Desemprego, isso, aquilo. Peraí. O problema não é você estar desempregado. O problema é que você é doente. Se você não fosse doente, você não estaria morto agora.
Vamos falar isso para todo mundo, pai? Esse é o discurso agora.
Vou falar que não estamos loucos.
Vai embora da sair falando mal.
Você lembrou que vocês também achavam que os espíritos não iam ouvir vocês, que eles iam embora, que eles iam dar resposta assim, assim, e aconteceu tudo diferente.
Não, tudo
que cuidado com a premeditação.